No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Olá, eu sou o Gabriel da Silva.
E eu sou a Amanda Bonfim.
Esse é mais uma edição do programa Historicizando.
Guerras. Civilizações perdidas. Grandes navegações. História de nosso país. Fique agora com Historicizando.
Esse é um programa sobre as independências do século XX e hoje falaremos sobre a independência da Angola. Vamos lá?
Para começar, vamos conhecer um pouco mais da Angola.
Angola está situada na costa atlântica da África. Sua capital é Luanda e é o sétimo maior país do continente. O país é atravessado por vários rios importantes, como o que marca parte da sua fronteira norte.
E como é o clima por lá, Gabriel?
É diversificado, variando desde o clima tropical na costa até o clima semiárido no interior. Lá, a chuva ocorre de outubro a abril.
Nossa, e você sabia que Angola é rica em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, diamantes, minério de ferro, cobre e outros minerais?
Angola era habitada por várias etnias e reinos independentes, como uma economia baseada na agricultura, pesca e comércio interno. No século XV, os portugueses chegaram e estabeleceram o comércio de escravos, levando à colonização.
Durante os séculos seguintes, Angola sofreu de diferentes formas, como o domínio colonial português.
Foi apenas em 1975 que Angola conquistou a independência do imperialismo português, enfrentando desafios como uma guerra civil que durou até 2002.
Mas o que é imperialismo?
O imperialismo é um termo usado para descrever um sistema ou política em que uma nação ou estado busca estender seu poder, influência e controle sobre outras regiões, países ou povos, geralmente por meio de expansão territorial, econômica ou política.
E quando isso aconteceu?
A colonização portuguesa começou ainda no século XV, focada principalmente no comércio de escravizados, mas o auge do domínio colonial ocorreu durante o período de imperialismo europeu, principalmente no final do século XIX e início do século XX.
Entendi. E no período do imperialismo, o que os portugueses estavam fazendo em Angola?
Estavam buscando recursos naturais, principalmente minerais e produtos agrícolas, como diamantes, petróleo, cobre, café, sisal, algodão e tabaco. E para produzir tudo isso, os portugueses usavam a mão de obra local, explorando os trabalhadores.
É impressionante o que aconteceu em Angola. Essa é a forma de imperialismo por colonização direta, não é?
Isso mesmo, Portugal tinha um controle político em Angola, com governadores, administradores e funcionários portugueses exercendo autoridade sobre a população local. As leis e políticas eram definidas pelo governo português, que impunha sua vontade sobre a população angolana.
Além da dominação política, houve outras formas de opressão?
Sim, infelizmente, Amanda. Portugal impôs sua cultura, língua e religião em Angola. A língua portuguesa foi disseminada e adotada como língua oficial, e a cultura portuguesa foi promovida e difundida em detrimento das culturas tradicionais angolanas. O sistema educacional também foi moldado conforme os padrões portugueses.
E teve intervenção militar para controlar o povo angolano?
Sim, Portugal implantou forças militares em Angola para manter o controle e reprimir qualquer resistência à colonização.
Gabriel, quando começou o processo de independência?
No início do século XX, surgiram movimentos de resistência angolanos buscando a independência. A resistência armada cresceu ao longo dos anos, enfrentando uma resposta repressiva das forças coloniais.
Então Portugal resistiu aos movimentos pela independência?
Sim, a luta mais intensa começou em 1961, quando surgiram grupos que lutaram pela independência de Portugal, como MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, e UNITA, Nacional para a Independência Total de Angola, lançaram ataques contra as forças coloniais portuguesas.
Na luta contra o imperialismo de Portugal, então já se organizaram vários grupos políticos diferentes?
Isso. Depois de mais uma década de conflito armado, acordos de cessar-fogo foram alcançados em 1974, levando à independência em 11 de novembro de 1975. Isso porque em 1974 a Revolução dos Cravos em Portugal abriu caminho para as negociações de paz.
Já ouvi falar sobre isso. A Revolução dos Cravos foi um levante militar que ocorreu em Portugal em 25 de abril de 1974, derrubando a ditadura do Estado Novo, né?
Exatamente. Nesse processo, a pressão internacional também desempenhou um papel importante na condenação do regime colonial português. Em 1975, Angola conquistou sua independência apesar da resposta repressiva de Portugal.
Depois da independência, a Angola pôde então se reconstruir?
Não exatamente. Após a independência da Angola, o país enfrentou um longo período da Guerra Civil que durou de 1975 a 2002. Os conflitos internos surgiram de disputas políticas e militares entre os diferentes movimentos de libertação que lutaram contra o domínio colonial português.
Foram muitos anos de guerra. Como esse conflito acabou?
Com a morte do líder da UNITA e a assinatura de um acordo de paz em 2002. Desde então, Angola tem trabalhado para reconstruir o país, promover a reconciliação nacional e superar os desafios sociais e econômicos.
Angola ainda enfrenta muitos problemas por causa dos impactos do imperialismo?
Sim, a desigualdade e pobreza persistentes, além da necessidade de melhorias na infraestrutura básica. Politicamente, Angola busca fortalecer suas instituições democráticas.
Angola ainda tem um longo caminho pela frente para resolver essa herança imperialista.
Essa foi mais uma edição do programa Historicizando.
Hoje falamos sobre a independência da Angola.
Produção, direção e conteúdo, Amanda Bonfim, Gabriel da Silva e professora Amanda Botti.
Gravação, edição e mixagem, Vitória Wagner e Milena Dislane Heimann.
Guerras, civilizações perdidas, grandes navegações, história de nosso país. Fique agora com Historicizando.